em escolas nas quais há risco eminente de desabamento. Em semana passada, foi divulgada a morte de um aluno de uma escola pública aqui em Brasília, vítima de um choque dado às péssimas condições das instalações elétricas. É um fato que se repete Brasil afora. Com base em levantamento realizado pela CGU, senhor presidente, 70% dos recursos públicos desviados são da área de saúde e educação. Quanto à saúde, o problema se restringe à nossa vivência no presente, com todo o caos que vemos. Mas na área de educação, o problema se estende ao futuro, tornando o problema mais sensível, pois é justamente o que deixaremos a nossos descendentes, nossos filhos amados. Entretanto, esse dado de desvios detectado pela CGU tem que ser melhor avaliado. Não pode ser visto como um número nu e cru, e sim já um reflexo da falta de uma educação eficiente, não plantada nas décadas que se passaram. As irregularidades, muitas das vezes, são fruto do desconhecimento do gestor quanto ao trato da coisa pública, do despreparo técnico, e não por pura maldade em fazer o mal feito, nas palavras da presidente Dilma Rousseff. Isso já é a geração atual pagando a conta do não investimento em educação no passado. E esta conta, senhores senadores, não pode também ser paga pelas gerações futuras. E o futuro se faz com investimento no presente. Agora, por último, temos a notícia que o Ministério da Educação conclui que, para diminuir um pouco a diferença colossal de desempenho entre as escolas públicas e privadas, pensa em ampliar o número de dias letivos de 200 para 220, como se isso só fosse resolver alguma coisa, sem que haja mudança no cerne da questão. O que podemos observar é que, nessa realidade insuportável da nossa educação, temos dois tipos de heróis. Os heróis professores, que acreditam em seus alunos, não desistem deles e fazem um esforço inimaginável para cumprir com o seu dever de mestre. E os heróis alunos, que suportam todas as agruras em busca do conhecimento, de um futuro melhor, e que acreditam, apesar de todas as dificuldades, que são capazes de crescer. Um não vive sem o outro. Um precisa do outro para se sustentar em pé. Um depende do estímulo do outro para continuar caminhando. Uma aluna foi muito madura ao afirmar em uma entrevista em um programa de televisão que os alunos de sua escola continuam se dedicando aos estudos porque ainda existem professores que não deixam de acreditar na capacidade deles. Exemplo disso é o professor Antônio Cardoso do Amaral, que recebeu recentemente o prêmio do Homem do Ano da revista Alfa, concorrendo com personalidades brasileiras de muita visibilidade e importância, referência da cultura, empresariado, da televisão, dentre outras profissões. Mas quem é este homem? Inclusive, pedi, num discurso, voto para ele na campanha pela internet. Quem é este homem, presidente Paim, senador Aníbal? Antônio Cardoso do Amaral é professor de matemática. Herói, deputado Júlio César, da nossa pequena Cocal dos Alves, no interior do Piauí, que transformou sua escola numa escola de campeões, de alunos que certamente, assim como seu mestre, farão a diferença por onde quer que passem suas vidas e que certamente se tornarão vencedores. Educação de qualidade é o único caminho para que o país tenha futuro. Aqui, nós devemos reconhecer os esforços do ex-presidente Lula e da nossa presidente Dilma em prol da educação, principalmente técnica. O governo federal tem priorizado o investimento no ensino técnico e na abertura de novos campos de universidade federal no estado, no país. A exemplo também, quero destacar o Pronatec, mas mesmo assim temos que fazer muito mais. Pois reparem, se um bom ensino básico, tais investimentos não são suficientes e jamais serão. Precisamos de medidas que restaurem a qualidade ao ensino em todas as suas fases e a compatibilidade entre as necessidades do mercado de trabalho e o ensino técnico oferecido. Jovens sem educação, sem ocupação e perspectiva de trabalho é potencial candidato ao envolvimento com as drogas e crime de várias naturezas. A educação na China, por exemplo, desde o ensino básico até a graduação do estudante, é tratada como prioridade para a nação. Lá, há uma enorme demanda por ensino superior, a enorme demanda pelo ensino superior fez com que o país importasse as principais universidades estrangeiras do globo. Universidades tradicionais, como a Universidade de Nottingham, do Reino Unido, e a Universidade de Chicago, dos Estados Unidos, já abriram o campus na China, dados os incentivos oferecidos pelo governo. E está prevista para um breve tempo a abertura do campus da Universidade de Stanford, da Universidade de Nova York e da Universidade de Duke. São medidas como essas que permitirão que o governo chinês cumpra a sua meta de elevar em 40% o percentual de estudantes graduados até 2020. O Brasil também tem caminhado neste rumo. Saltamos de 1 milhão e 800 mil universitários em 1988 para 6 milhões esse ano. E desse total, as classes C e D representam 54% dos alunos. Em 1998, esse número era apenas de 7%. Senhores senadores, se for perguntado a qualquer empresário brasileiro quais são os gargalos para o desenvolvimento do Brasil, teremos como respostas a carga tributária brasileira, questões infraestruturais e a educação. Já tive a oportunidade de falar desta tribuna do meu temor do apagão de mão de obra. A má formação tem contribuído fortemente para um déficit de mão de obra nas indústrias e o que tem sido usado como justificativa para uma internacionalização de atividades por parte de empresas multinacionais. Paulo Freire disse que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Pois, senhor presidente, precisamos encontrar o sentido do nosso instante, que já se esvai, e precisamos cuidar da nossa educação se pretendermos ser uma nação evoluída. Precisamos unir forças em prol de uma educação de qualidade. Tivemos a oportunidade de ver as manifestações de estudantes chilenos, que conseguiram reunir mais de 500 mil estudantes na rua, o chamado Domingo Familiar pela Educação Pública. O que eles reivindicavam? O ensino público de qualidade e gratuito. Seria importante, meu estimado deputado Júlio César, que os estudantes se mobilizassem com a mesma força e preocupação que têm demonstrado com outros problemas. E cito o nosso caso do Piauí, que mereceria destacada importância na hora de se manifestar sobre a situação da nossa UESP, a nossa Universidade Estadual, para a melhoria do nosso ensino e para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais que atuam naquela instituição. Nossas preocupações ainda são pontuais e imediatistas. Os gastos com a educação são temporários, mas uma educação de qualidade permitirá um futuro mais próspero, capaz de mudar realmente a realidade de muito dos nossos jovens brasileiros. E eu quero aproveitar a oportunidade, presidente Paim, para também encaminhar um requerimento de aplauso aos 120 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Eu faço questão de retribuir através desse requerimento de aplauso essa singela lembrança, homenagem que foi prestada no último dia 2 de outubro, sábado passado, onde em sessão solene de comemoração dos 120 anos da Corte Maior de Justiça do Estado do Piauí, juntamente com várias outras personalidades do meu Estado, fui agraciado com um colar do mérito judiciário. Colar este entregue a personalidades que tenham prestado serviço ao judiciário piauiense. Diante da história da busca incessante pela justiça a todo custo, desenvolvida pelo Tribunal de Justiça, eu quero pedir que esse requerimento de aplauso seja encaminhado na pessoa do desembargador-presidente, Edivaldo Pereira de Moura, Gostaria que também fosse retransmitido aos demais desembargadores e desembargadoras, desembargadora Rosimar Leite, desembargadora Eulária Pinheiro, desembargador Augusto Falcão, desembargador Luiz Gonzaga Brandão, desembargador Raimundo Nonato Alencar, desembargador José Ribamar Oliveira, desembargador Fernando Mendes, desembargador Haroldo Rem, desembargador Raimundo Eufrásio, desembargador Joaquim Santana, desembargador Francisco Antônio Pailandim, desembargador Sebastião Martins, desembargador José James Pereira, desembargador Erivan Lopes, desembargador Pedro de Alcântara Macedo e desembargador José Francisco Nascimento. E a todos os juízes e demais servidores que atuam no estado do Piauí, esse voto de aplauso. É o que eu tinha a registrar nessa noite.